Noroeste Fluminense.
Prestação de serviços, linha aberta pra você. Natividade FM.
Olha, são 8 horas e 4 minutos, minha gente. 8 e 4 a gente começa um pouquinho diferente hoje por questões de necessidade. Ontem, o hospital aqui de Natividade, através da sua diretoria, promoveu uma audiência pública de prestação de contas. E sobre esse tema, sobre esse assunto, né, nós vamos conversar a partir desse momento com a presidente doutora Ivete, né, que assumiu, talvez há 3 meses atrás, o hospital aqui de Natividade, esteve conosco logo depois que assumiu e disse, olha, nesses 3 meses eu vou tomar pé da situação, vamos fazer um levantamento e depois a gente... né, passa para a sociedade, para a população, o que nós encontramos, quais são os problemas, quais são as soluções. Isso foi feito ontem, através dessa audiência pública, na sede social do Clube Líder Esportivo de Natividade. Doutora, no meio, por gentileza, eu sei que o doutor Ivete está com uma série de compromissos, não deu para a gente marcar para um pouquinho mais tarde. Então, a gente, devido à urgência do assunto, a importância, a relevância desse assunto, a gente dá uma adiantadinha para falar sobre esse assunto, sobre esse tema, ou seja, o nosso hospital aqui de Natividade. Doutor Ivete, bom dia, como vai a senhora? Tudo bem?
Bom dia, Wanderson. Bom dia quem nos acompanha, né, pela sua rádio, seus meios digitais aí. E eu gostaria de começar essa conversa te agradecendo, Wanderson, esse espaço, porque eu acho que o maior interesse nosso é que o maior número possível da comunidade tome conhecimento da situação do hospital. Porque essa questão que o hospital vai fechar banalizou-se um pouco pelos anos que vem se falando isso, entendeu? Tem gente, desde que eu sou criança, escuto isso aí, que o hospital vai fechar, não fecha nada. Mas uma hora a conta chega, Wanderson. Então, são anos e anos aí com problema e sem se apresentar a solução. Os problemas vieram se acumulando, chega uma hora realmente que a conta chega, né? Então, nós estamos lá, como eu falei inicialmente com você, nós chegamos numa situação de caos total, né? E como a importância, como você diz, eu considero o Hospital de Natividade imprescindível para a nossa comunidade, o serviço que é prestado lá. Então, não é só para as pessoas ficarem, eu tenho plano de saúde. Tem plano de saúde, nada. A hora que tem um problema sério, o primeiro socorro é ali.
Emergência lá, né? Não tem jeito.
Então, eu considero assim que a gente salva muitas vidas, mesmo com atendimento precário, do jeito que é e tudo. Então, a decisão era o seguinte: ter conhecimento real da situação, né, e implementar algumas ações.
Certo.
Saber se a gente teria condição ou não, né, de continuar. E a situação atual, Wanderson, é o que as pessoas também precisam entender, que nosso hospital é uma associação filantrópica sem fins lucrativos. Nós não somos um hospital público. Nós não temos nenhum tipo de recurso a não ser...
O hospital é um prestador de serviço.
É um prestador de serviço.
Só isso, ponto.
Né? Ponto. Né? Então, a gente não tem. E aí, a gente viu, diante da situação, o que, que nós fizemos quando chegamos ao hospital? Primeira coisa, fazer um levantamento da situação legal do hospital, né? As certificações. Porque se a gente não conseguisse reverter, porque, não sei se você sabe, nós já tínhamos uma decisão da vigilância para encerrar as atividades.
Ivete, só para a gente traçar aqui uma linha do tempo.
Tá.
Vamos dar uma recapitulada para quem, porventura, não teve a oportunidade de te ouvir de quando você assumiu. Só para esclarecer, a diretoria, hoje encabeçada por você, ela assumiu diante de uma situação de afastamento do gestor anterior, não é isso? Só para as pessoas compreenderem o que aconteceu. Tipo assim, foi a coisa meio que a toque de caixa. A gestão anterior, tipo, ó, não estou me afastando, não continuo mais, o hospital não poderia ficar sem comando. Né? Você fazia parte do conselho. Então, o conselho é, para quem não sabe, o conselho é quem determina, é quem elege, é quem fiscaliza, tem o conselho deliberativo e o conselho fiscal. Né? Então, os conselhos, de uma forma geral, é que regem, né, o hospital. Pois bem, você, doutor Ivete, diante daquela situação e integrante do conselho, os conselheiros, olha, vão fazer o quê? O hospital não pode ficar anencéfalo, não pode ficar sem um comando. E você aceitou, então, a indicação dos seus colegas conselheiros para interinamente assumir a direção, a presidência do hospital.
Certo.
pessoal pegou direitinho o que, que aconteceu, né? Uhum. A Ivete caiu nela, a batata quente na mão dela, em outras palavras. Pois bem, a senhora assumiu o hospital. Pelas suas palavras de quando esteve aqui da última vez, a situação beirando o caos, não é isso? É. E da agora para frente, vamos seguir. O que você encontrou lá no hospital? Né? Quais são as principais dificuldades, os principais desafios encontrados naquele primeiro momento, Ivete?
O principal desafio que eu te falei é a questão da certificação. Uhum. Né?
É documental, né?
É documental, porque um hospital ele tem, né, várias coisas que regem, né, e que ditam normas para seu funcionamento.
E rígidas, né?
E rígida. A vigilância sanitária é totalmente, entendeu? É aquilo, tem que ser e pronto. Não tem conversa, não tem política, não tem jeitinho, não tem nada disso. E como? Porque vinha, Vando, sua situação foi o seguinte: várias notificações para que se atendesse às exigências. Essas notificações não eram atendidas por anos. Recebia notificação, enfiava na gaveta. Nem respondia. Né? Então, essas notificações, elas geraram multas. Né? Aí já é punição.
Muita coisa corria a revelia, né?
É, revelia. Então, e essas multas são altas. Né? Então, primeira medida nossa, fomos ao Rio de Janeiro, encontramos com o secretário de saúde do estado, uhum, e a coordenação de vigilância. Né? Aí a secretária de saúde da época foi com a gente, outras pessoas da secretaria. Enfim, uhum, e o Chico, né, porque outra coisa que tem que ser dito aqui e tem que ser feito juiz é o seguinte: eu, quando aceitei, eu coloquei algumas exigências. Uhum. Falei, olha, eu quero fazer uma coisa que eu acho que tem que ser feito e nunca foi feito, que é um diagnóstico, é saber conhecer a situação total. Se você fosse pagar uma auditoria, seria mais de R$200 mil, uhum, por aí, de um hospital, né, com tantos problemas. E eu falei, olha, eu não tenho capacidade para fazer isso sozinha. Né? A gente tem que reconhecer seus limites. Eu sou corajosa, que eu falei, eu sou corajosa, mas eu não tenho esse conhecimento todo e nem conseguiria. Uhum. Aí uma das coisas, eu falei, ó, eu só aceito se o Chico aceitar vir comigo. Aí até o conselho falou, não, a gente até precisa mesmo de um administrador, não sei o quê. E foi muito difícil convencê-lo, ele não queria, ele está afastado, não queria.
Mas enfim, aceitou.
Aceitou e voluntariamente, claro, né, como colaborador. E vem fazendo um trabalho profundo.
Ele conhece muito.
Conhece,
né,
muito.
E verdade seja dita.
Usamos nossos próprios funcionários para nos ajudar nessa tarefa. E, enfim, foi a coordenadoria de vigilância do estado, eu fui com ele, para reverter essa situação.
Então,
podemos continuar como? Aí eles deram uma oportunidade, porque nós somos nova direção, estamos fazendo isso. Eles colocaram para a gente, vá para o seu município, estuda uma maneira de cumprir essas exigências. Faça um cronograma.
Isso relativo àquelas pendências documentais, né?
Documentais, só documental.
Aquelas licenças, autorizações,
licença,
sem as quais o hospital não poderia funcionar.
Nós temos coisas gravíssimas, tipo esterilização, a gente não aceita da maneira. Inclusive, uhum, tem que ser feito obras de adequação, aquela coisa toda. Aí voltamos, fizemos um cronograma, apresentamos para atendimentos imediatos, uhum, alguns, atendimentos médio e longo prazo, que seriam as obras que demandam recurso, então a gente...
Seriam essas exigências,
essas,
né?
Essas exigências.
Algumas para cumprimento, tinha que ser
imediato,
naquele momento, e algumas com um certo prazo ainda.
Você tem uma ideia, só falando rapidinho da incompetência, vou falar assim, de algumas coisas, que uma das multas geradas era porque não se tinha um ressuscitador lá, um aparelho lá no centro cirúrgico. Uhum. E isso gerou uma multa de R$40 mil.
Meu Deus.
Porque estava sem isso lá. Eles já vinham há 3 anos, 4 anos.
Notificando e nada, né?
Nada. Eu cheguei no hospital. Aí conseguiam reduzir essa multa, que a gente, além de tudo, conseguiu reduzir, uhum, né, as inflações. Porque multa era notificação, depois inflação. Aí consegui reduzir para 10 mil. Voltando no hospital, eu cheguei e falei, gente, mas isso é um absurdo, não ter isso, centro cirúrgico.
Tipo assim, um equipamento básico,
é,
né?
É aquele de fazer ressuscitações.
Desfibrilador.
É um desfibrilador, isso mesmo. Aí não tinha. eu fui conversar com as meninas. Que, aliás, é muito
básico, né?
Básico do básico do básico. Aí cheguei conversando com as meninas, falei, gente, mas não tem. Aí conversei com o Nicola, que tinha sido diretor do hospital, falei, Nicola, mas desfibrilador, ele falou, não, velho, tem três no hospital. Quando eu saí de lá, ficaram três. Cheguei e falei com as meninas, mas não pode ser três. Ah, doutor, tem um aqui, vem cá, para a senhora ver. Um quarto, Wanderson, num quarto lá, um desfibrilador novinho na cabeceira da cama, assim, e o seu cirurgião sem.
E gerando multa com aquilo, com o equipamento dentro de casa.
Dentro de casa. Meu Aí, Deus. Cheguei, o que eu fiz? Peguei, chamei o funcionário, fotografei, tirei dali, coloquei no centro cirúrgico, falou, está aqui. Fotografamos a nossa advogada, que inclusive tem prestado papel importantíssimo para a gente lá. Fez um documento dizendo que o aparelho estava no lugar. Tiramos a multa. Ganhamos R$10.000 em 3 minutos.
Uma ação simples, né?
Uma ação simples, muito simples. Simples. E aí, voltando ao assunto das certificações, conseguimos resolver, voltamos lá, apresentamos o cronograma, eles aceitaram. Nisso, inclui muitas obras, né, que demandam investimento. Para você captar recurso para essas obras, você tem que ter um projeto para ser aprovado na vigilância. E só para lá na frente você continuar. Então, o que, que a gente fez? Então, essa coisa é importante, a pessoa entender como que funciona o conselho, que é 11 pessoas do conselho deliberativo, 6 do conselho fiscal e 3 de uma diretoria, que é o diretor-presidente, o tesoureiro e uma secretária. Tá?
Entendi.
E foram os 3 substituídos, porque inicialmente a gente ficou com os outros 2 elementos do conselho diretor, mas elas quiseram sair por motivo pessoal e tal. São pessoas excelentes que prestaram bom serviço para o hospital. E nós substituímos agora esses 2, tivemos uma reunião há pouco tempo, substituindo esse conselho. Hoje, o conselho diretor, sou eu presidente, a secretária é a doutora Isabel Freitas Pereira, uma pessoa jovem, bastante, que interage muito. E o tesoureiro, nós pegamos o Zé Maurício, que era do conselho deliberativo, e foi pela experiência que ele
Perfeito.
Já tem. Né?
Ivete, a parte documental do hospital, como é que está hoje?
Hoje está assim, nós estamos cumprindo as exigências, nós estamos com autorização para funcionar, né, mas nós não temos a licença definitiva.
Tá, mas não
está
irregular.
Não estamos irregular. Tá?
O que está tá com prazo a ser cumprido ainda, né?
Tá. Hoje todas as exigências, Wanderson, nós não estamos assim, ilegalidades. Algumas, por exemplo, tivemos uma multa agora do Conselho de Farmácia, porque é uma exigência que se tenha 2 farmacêuticos. Pela situação financeira que a gente passa no momento e pela incerteza, né, da situação futura, nós não podemos contratar esse profissional. Né? E aí a gente sabe que não tem, fala lá para o conselho que não tem, porque não tem, não tem como ter. Né? Mas ilegalidade assim que não permita que a gente...
Ou seja, as pendências que existem estão sendo administradas.
Estão todas.
Ou seja, o hospital hoje, não, por questão documental, não corre risco.
Não, não.
Quer dizer, essa foi uma fase, essa foi uma fase vencida.
Uhum.
Uma etapa que foi superada, então.
Foi.
Perfeito. Aí, pois não.
Isso, nós estamos aqui, porque nós, como tivemos aqui, prometemos a você que a gente faria isso, né? Então, essa audiência pública faz parte de uma das etapas do nosso trabalho.
Entendi.
Né? Que é prestar conta, exatamente, porque quando nós chegamos lá, qual era a minha proposta? Fazer um diagnóstico, foi isso que eu usei a palavra aqui, né? Que a gente faria um raio-x da situação do hospital, e a gente fez. Mano. Dívidas, conhecimento, porque a primeira coisa, se você vai fazer um planejamento, porque você faz um diagnóstico para você fazer um tratamento, não é isso? E nosso levantamento foi dívidas parceladas e dívidas em aberto, e a receita, então foi isso. Saber quanto que deve, X, quanto que nós temos em dinheiro. Receita fixa e receita extra, né? Que são as, no caso, as benditas emendas, né? Que
ajudam muito.
Que ajudam muito e que a população questiona muito. Né? Vai emenda para lá, vai emenda para lá. Em que foi usada essa emenda? Em que eles utilizaram essa emenda? Então, essa é a nossa prestação de conta. Então, levantamento de dívidas, que foi em torno de, eu falei na época que era... tinham repassado para mim 2 milhões e pouco, antes, mas são 6 milhões.
A dívida atual do hospital gira em torno de 6 milhões?
Não, pegamos em 6 milhões e pouco, pagamos 1 milhão e pouco.
Tá, mas na época, a época que a atual diretoria assumiu, 6 milhões. Já reduziu em 1 milhão já essa dívida?
1 milhão e tanto, tá. Tá, quase 2. E hoje são 5 pouquinho.
5 milhões. Ainda é uma dívida
ainda
muito,
muito quer dizer, grande.
Você assumiu achando que um cenário de 2 milhões já era complicadíssimo. E no decorrer do período descobriu que aquilo era bem mais. Ou seja, 3 vezes mais.
E aí, só que hoje, essa dívida hoje, o hospital, assim, tá, não corre isso, não tem mais dívida em aberto. Parcela, negociamos todas, parcelamos e estamos pagando. Tá? E o que que acontece? Só tem uma dívida ainda, que é do FGTS, vamos, quase 1 milhão. Desde 2017, não se paga o fundo de garantia, nem do servidor e nem da instituição.
Está tudo em aberto.
Tudo em aberto, sem negociação. Entendeu? Então, essa foi também já está parcialmente solucionada, que nós não fizemos antes, porque estava esperando a questão do refis, né, que é um refinanciamento que o governo oferece para você refinanciar.
Bota então, X parcelas com juros reduzidos.
Então,
né?
Essa dívida
geralmente
já tem...
Geralmente, todo ano tem isso. Né?
Já tem um dinheiro reservado, porque essa dívida é uma dívida muito perigosa. Porque você vê, desde 2017, nunca foi cobrado.
É, essas dívidas previdenciárias...
Vai ficando.
E elas são, inclusive, passíveis sequestro, de penhora. Penhora de bens, né?
É isso aí. Aí, o que que acontece? Vai ficando. Mas agora chegou judicial. Entendeu? Nós temos que pagar. Se não pagar, o postal para. Porque todo o dinheiro que bater na conta, ele sequestra.
Começa a ser tirado.
Não tira de lá mesmo.
Bateu na conta, a justiça vai lá e tira.
É isso aí. Aí, então, as dívidas, nós resolvemos dessa forma. Então, não corre o risco. O único risco que corre é não ter dinheiro para pagar, né? Mas hoje nós financiamos todas as dívidas, parcelamos e as parcelas estão em dia. Então, essa questão da dívida está resolvida dessa forma. A receita, né? Não foi surpresa, mas nós tivemos conhecimento que o hospital trabalha deficitário em mais de 200 mil reais mês. Era 250 mil mês. Aí fizemos algumas medidas lá, algumas ações, que reduziu isso, diminuiu para 200. Mas 200 mil mês é muito dinheiro, né, Vandos?
É, fechar no vermelho todo
no
mês
vermelho,
em 200 mil não
mês.
É fácil, não.
Então, isso é uma coisa que ninguém conhecia, nós ficamos sabendo e para nossa surpresa, né? E... qual é a nossa receita? Né? Qual é o nosso custo? A receita é essa aqui. Qual é o nosso custo? Quanto custa o hospital hoje? Entendeu? Hoje o hospital custa em torno de 400 e poucos mil, entendeu?
Isso.
E nós temos de receita 200 e pouco.
O hospital, para se manter aberto?
Aberto, é. Entendeu? Eu sei que é um déficit de 200 e poucos mil, eu não sei se é 400 mil. 600 mil de custo, 400 de receita, não estou bem certa.
Mas dá um
déficit
de 200.
Só sei o déficit de 200. Isso aí é certo. Tá? E aí nós temos então nós tínhamos lá a nossa receita, a nosso custo, né? E as nossas dívidas para poder administrar. O que que a gente fez? Fez algumas ações. Primeiro que eu falei, questão de certificação e financeiro. Primeira coisa, medida, discutiu o convênio com o município que estava há 6 anos sem reajuste. Né? Um déficit muito grande. Graças a Deus, a nossa negociação foi bem sucedida.
Conseguiu acertar isso, né?
Conseguimos, o prefeito assinou e tivemos um reajuste de R$ 45 mil, reais, que não era o que a gente queria, mas o que era possível na época, por uma questão até
legal. Os insumos estão subindo muito, né, Ivete? Então,
muito.
Vai chegando um ponto que não dá.
6 anos, Vando, só o aumento do salário mínimo foi 40%. Você, com 6 anos sem receber reajuste, como que você sobrevive? Não paga o custo, nós estávamos no vermelho do vermelho.
Mas houve, então, um reajuste do governo da prefeitura?
Houve a reajuste do governo, foi a primeira coisa, né? Tivemos prefeito, secretário...
Parece que existia anteriormente uma dificuldade de negociação,
de interlocução.
Os canais eram meio que entupidos, truncados e tal. Aí você entrou e conseguiu abrir esse canal de negociação.
Foi um,
né,
dos motivos até que me fez aceitar, sabe? Porque o Ronaldo, para falar sinceramente, ele foi um bom gestor, ele não foi mau gestor, não, Vanso. Ele não criou novas dívidas para o hospital, ele administrou bem, ele fez algumas coisas necessárias, entendeu? Como dispensar alguns funcionários que traziam muitos problemas para o hospital. Ele foi um. Outros não, né? Mas ele resolveu grande parte. Só que ele tinha essa dificuldade de interlocução com o governo, não tinha, né, uma maneira, porque eu acho assim, todo mundo sabe do meu lado político, eu tenho um lado, né? Eu nunca fiquei em cima do muro em circunstância nenhuma, mas eu tenho uma coisa, eu me dou bem com todo mundo, porque eu respeito o adversário lá, político que seja. Cada um tem direito de ser, sua opinião. Claro. Tanto é que você sabe que eu fiquei 3 mandatos lá, 12 anos na Câmara, eu só fiz amizade lá dentro. Eu não tenho uma inimizade lá dentro com um colega, né, de bancada.
Não obstante, às vezes,
o
debate, né? O debate ferrenho,
sim,
né?
Isso aí, é.
Mas ficava só no campo das ideias.
Da política, e graças a Deus são meus amigos, me dou bem com ele, inclusive o prefeito, né, que todos nós nunca fomos parceiros políticos, até que nessas duas eleições a gente até não que fizemos parceria, mas fomos, né, lá.
Mas o princípio do respeito sempre existiu.
O respeito sempre existiu, eu me dou muito bem com ele, pessoalmente, né, foi meu colega de bancada.
E isso, acredito, tenha sido importante para esse prestígio.
E um respeito mútuo, então ele também me respeita demais, e ele me conhece, sabe das minhas atitudes, né, como que foi. Então, eu não tive dificuldade, como não estou tendo, nem com ele, nem com a Secretaria de Saúde.
Entendi.
Sabe, a parte jurídica, a assessoria lá, a Marília mesmo, tem feito tudo para poder colaborar. Porque não é do interesse de ninguém que o hospital
não,
fez.
Não, de forma alguma. Ivete, vamos lá então. Foi feito esse levantamento de custo e arrecadação, despesa e receita.
Receita
200 mil é o que separa um do outro. Aliás, Nossa,
mas isso é hoje, tá?
É hoje, né? Nosso pai, é uma verdadeira... Puxa, parece um buraco, né? Uma distância que separa um do outro. Veja bem, como diminuir isso? Como tentar, pelo menos pouco a pouco, com o passar do tempo, acertar isso para que pelo menos o hospital empate?
O negócio é o seguinte, a gente propôs algumas ações. Ó, primeira coisa que a gente fez... A gente fez, até começado pelo gestor anterior, um empréstimo à Caixa Econômica de 1.400.000 e pouco, porque a gente tinha algumas coisas que tinha que ser resolvido. Parte desse dinheiro era para pagar essa dívida do FGTS, que ele já tinha conhecimento, que era uma dívida em aberto, para pagar isso aí. Outra coisa, a gente colocou energia solar, porque a conta de luz do hospital
é alta, né?
É em torno de 30 mil, porque nós temos nossa própria usina de oxigênio, temos nosso gerador, entendeu? Né? Então, o custo é muito alto. Mesmo com o hospital como está hoje, muito abaixo da capacidade dele de atendimento, gasta-se bastante. Então, a conta de luz é em torno de 30 mil por mês, mas mais, menos, em média, é isso.
Entendi.
E esse empréstimo que a gente fez, ele se paga. Porque só com o dinheiro da energia elétrica a gente paga a parcela, entendeu?
Entendi.
Então, o que, é que nós temos com esse dinheiro? Estamos colocando, já está tudo certo, o dinheiro certinho para pagar, a energia solar que vai trazer essa economia para a gente, e a gente vai pagar o empréstimo.
Ou seja, o que economiza na conta de luz, paga a parcela e depois que terminar de pagar, o hospital fica no azul lá, pelo menos de respeito à energia elétrica, né? Ele se paga com pouco tempo.
A dívida na energia solar, que estava para a gente, que nós já pagamos, vamos, quase 200 mil, entendeu? Que tinha em aberto lá. Então, é uma coisa importante que eu achei, uma medida administrativa que eu achei interessante a gente fazer. Outra coisa que a gente fez com esse dinheiro, então, foi parte para pagar o parcelamento, a energia solar que ficou em 450 mil, e... compramos uma ambulância.
Oh, aleluia. Estava um problema.
Compramos uma ambulância UTI com a mais top que tem. Vai comprar, tem que comprar uma coisa que resolva. Vamos, mais de 20 anos que o hospital não recebia uma ambulância nova. A última ambulância que a gente tinha recebido foi uma de 2016.
Eu me lembro, né, o Chico era prefeito.
Chico trouxe,
bom, usada do estado, né?
Usada ainda. Entendeu?
Mas que quebrou,
mas
o, galho
quebrou
até
o galho até agora. Depois a prefeitura cedeu uma para a gente que está lá atendendo.
Aos
trancos e barrancos. Mas assim também para tirar um pouco assim, da atenção da comunidade, como era assim, urgente a gente ter uma UTI, porque a gente tinha que pagar emprestado contra o município, só para se pudesse prestar, só morria, né? Porque é uma pessoa ventilada, tem que ser transportada, se não tem uma ambulância para fazer isso, é morte na certa, né? É óbito. E a gente adaptou a nossa ambulância, nós transformamos ela em UTI. A que nós temos lá hoje já está funcionando como UTI, entendeu? Graças a lá, o nosso pessoal motorista, o rapaz que trabalha com a parte elétrica lá, o Zelinho, o mecânico que agora me falha a memória quem foi, um eletricista, né? É, resolveu e adaptamos a essa, essa ambulância UTI. Mas a nossa está comprada, custou 520 mil reais à vista.
Né? É, o tivemos um desconto, né?
De, acho que 16, quase 20 mil, porque pagamos à vista, tá? É, e tem, essa ambulância tem, ela tem 35 itens de acessório dentro dela, que pode fazer até uma cirurgia dentro dela. Então, quer dizer, está lá, é investimento, né? Qualquer coisa que acontecer é um bem que tem, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Então, essas algumas medidas, vamos, foi essa aí. A instalação, a compra da UTI, recuperação, porque o dinheiro, como foi aplicado esse dinheiro? As pessoas têm que saber disso, né? Uhum. Então, foi dessa forma, é o dinheiro do empréstimo. O dinheiro das emendas parlamentares e o dinheiro do país, que é um plano de incentivo aos hospitais do interior, a gente fez obras de adequação às exigências da vigilância sanitária. Quem quiser nos visitar lá, é o, a gente até mostrou fotos lá do abrigo de lixo, que era uma exigência de fake.
Tá. Quer dizer, a maioria dessas obras foi para atender a exigência da
exigência,
vigilância.
Todas.
Não foi para embelezar o
hospital, nada.
Infelizmente.
Todas as obras, tanto a questão que outro investimento que foi feito, foi na questão da arquitetura, que eu falei que tivemos que contratar um arquiteto especialista em hospitais para fazer o projeto arquitetônico de acordo com as exigências da vigilância, porque esse projeto precisa ser aprovado pela vigilância. Então, mesmo que hoje você não tenha o dinheiro para fazer as obras, mas nós já temos o projeto pronto, inclusive para buscar recurso, entendeu? Você com esse projeto pronto, você tem como buscar recurso, dizendo, ó, são obras necessárias para atender as normas aqui e tal, e tal, e tal. Então, esse projeto... Foram 10 projetos de adequação, custou 58 mil reais, para pagar em 12 parcelas de 4.900 reais. Uhum. Tinha como pagar à vista e tinha como parcelar. Mas com a situação incerta do hospital, a gente preferiu parcelar. Né? Então, estão com nós. Então, esse foi um do que foi abrigo do lixo, o projeto de arquitetura, as obras que nós estamos fazendo, tem outras obras lá. De adequação, porque a gente não vai poder fazer obra total, mas nós já fizemos parte que estão fazendo lá, inclusive duas salinhas próximas ali à entrada, uma vai ser para ouvidoria, porque também é uma exigência que o hospital esteja uma ouvidoria, e eu estou investindo muito nisso. Nós temos assistente social, que era nosso funcionário, virou assistente social, a Selma está fazendo um excelente trabalho de ouvidoria. Então, nós temos um canal de telefone que você pode fazer, você pode reclamar lá pessoalmente, que tem umas caixinhas lá que coletam, né, sugestões, reclamações, elogios e tal, e tal, e tal. E a ouvidoria, a gente está investindo para que ela funcione, porque eu acho que é um grande mecanismo de atendimento, entendeu? A ouvidoria. Porque não adianta você sair de lá, vir aqui fazer uma reclamação com você, e nem vir fazer uma reclamação em meios digitais. Faz pessoalmente lá, porque lá a gente tem como, né, tentar resolver isso. E graças a Deus a ouvidoria está funcionando e tem diminuído muito, entendeu? A questão das reclamações, e a gente está achando que está até melhorando a qualidade do atendimento através dessa avaliação da ouvidoria. Então, alguns investimentos, tivemos as emendas parlamentares, você sabe o trabalho que dá essa questão da emenda parlamentar, você tem que fazer um projeto, né? Esse projeto de gasto, um plano de trabalho para gastar essas emendas, são aprovadas pela Câmara e pelo Conselho Municipal de Saúde também, que um grande parceiro nosso também, o Conselho de Saúde. Então, e as dívidas, elas foram elencadas por prioridade. É porque parte desse dinheiro foi usado para pagar a dívida.
Tipo assim, as dívidas mais emergenciais.
Emergenciais,
a gente dá prioridade. Aquela que pode segurar, a gente larga um bocadinho depois.
Então,
né?
A prioridade nossa lá, Valdos, porque como eu falei com você aqui, e é uma realidade, as pessoas têm que saber disso, que as pessoas às vezes têm a memória muito curta e esquecem. Nós não tínhamos médico, não estava internando porque não tinha medicamento, não tinha comida, porque devia todos os fornecedores.
Isso foi resolvido.
Tudo. Hoje nós não devemos a nenhum fornecedor, entendeu? Todos os fornecedores foram pagos. E era uma coisa que gerava muito problema, porque se você deve o gás, você não tem gás. Se você deve o açougue, você não tem carne. Uhum. Entendeu? Então, essas dívidas foram resolvidas.
E, Veto, você disse que pagou, a sua gestão já pagou algo em torno de R$1 milhão de dívida.
Mais de um milhão.
Né? Essas dívidas foram pagas com esse empréstimo ou já com recursos próprios?
Não, não. O empréstimo nós só usamos, porque eu te falei, compra da ambulância, energia solar e pagamento de parte do FGTS.
Tá.
1 milhão e 400 foi aí. Que é 450 da energia solar, 520 da ambulância e o resto
é
investimento.
A grande parte foi para investimento mesmo, né?
Não, foi, usamos só para investir. Por que nós fizemos um empréstimo, Manos? Né? Porque não adianta você pegar um dinheiro que vinha acontecendo. Você pegar um dinheiro e só pagar dívida. Não tem nenhum investimento. O hospital estava um caos. Mobiliário tudo rasgado, as camas quebradas, entendeu? E o aspecto do hospital muito ruim,
né?
Sujo, entende? Estava assim, desse jeito. Então, nós investimos, além, nós falamos assim, não podemos só pagar dívida. Temos que pagar dívida e fazer investimento.
Se não, né? Fica naquele negócio.
Senão, não tem como.
Fica naquela estagnação ali.
E outra coisa, no investimento a gente recuperou. Por exemplo, a usina de oxigênio, mais de 2 anos sem manutenção. Mais de 2 anos sem manutenção.
Você podia parar a qualquer momento.
Agora seria mais de 2. Filtros, as coisas necessárias fazer. Uma coisa que a gente não pode ficar, é vital para
o
hospital.
O oxigênio, né?
Estava lá, os filtros sem trocar, aquele negócio todo, e correndo o risco de dar problema mais sério, porque você sabe que a prevenção é tudo. Você não preveniu, gera problema mais grave lá. Nosso gerador também, anos lá, sem, parou até. A areia, tivemos que recuperar o gerador. Então, esse dinheiro também...
Hoje a usina está revisada, o gerador está revisado.
O gerador funcionando, tá? Vários aparelhos, recuperamos 2 ambulâncias, investimento no veículo, recuperamos. Está uma gracinha nossa ambulância lá, arrumadinha, bonitinha. Uma ambulancinha menor para atendimento aqui
local,
dentro da cidade.
Né?
E a nossa ambulância top lá vai ficar só para transferência. Não vão usar para nada. Vocês não vão ver essa ambulância andando, passeando por aí, não. Ela é só para transferência. A questão da energia lá. A outra coisa importante que a gente fez, colocamos um ponto eletrônico, tá? Com uma identificação facial para o funcionário, né? Porque o que acontecia? O hospital não tinha nenhum tipo de proteção jurídica. O funcionário ficava chateado lá com o hospital porque foi mandado embora e ia para a justiça. Você não tem ideia a questão judicial como é grave para a gente, mas gravíssimo. Ele chega lá e ele fala, sabe o quê? Não estou mentindo, não. Que ele era, queria adicional noturno, que piso salarial, que é justo, isso aí é até justo. Por quê? Nós não temos recurso para pagar no piso. Paga abaixo do piso. Aí, quando ele vai para a justiça, ele requer o piso, ele ganha.
Uhum.
Entendeu? Então, isso é que você tem que evitar que aconteça. Você tem que pagar o piso. Você tem que arranjar recurso para pagar o piso. Porque esses processos judiciais vêm muito pesados. Para você ter ideia, uma enfermeira entrou... Pediu 285 mil, entendeu? De processo trabalhista. Um advogado, só um advogado, 250 mil. Como que o hospital, se já está no vermelho desse jeito, vai ter condição? Então, esse ponto eletrônico, ele é uma proteção. Porque se o cara tem hora extra, está lá registrado, entendeu? Se ele trabalhou o final de semana, está lá registrado. E nós não tínhamos nenhum ponto físico, não tinha, para contestar, entendeu? Então, não tinha maneira legal de contestamento. Então, achei um investimento muito bom. Fizemos até um investimento barato, porque essas firmas cobram manutenção, né? Nós conseguimos comprar um ponto, instalar e sem pagar manutenção nenhuma, entendeu? Aí, e esse ponto custou R$3 mil, tá? E é isso que eu te falei, recuperação do mobiliário, tiramos aquelas cadeiras rasgadas, aí tudo recuperamos tudo, está tudo bonitinho lá agora. As macas, sofá, não é nada rasgado mais lá.
Ivete, volta àquele ponto, pagou aproximadamente R$1 milhão. Como é que vocês arrumaram dinheiro para pagar isso se o hospital fecha no vermelho? De onde veio esse recurso?
Ah, é isso que eu queria falar, recursos extras, né? Nós temos um recurso da nossa... o nosso maior cliente hoje é a prefeitura.
É,
infelizmente, de particular em convênio, eu te falei que era em média de 15, 20 mil reais por mês.
É
não
pouco,
tinha
né?
nada, não tinha nada. Então, nós só tínhamos, na realidade, dinheiro da prefeitura, que só paga folha, vamos. Não paga mais nada. O dinheiro dos convênios é para folha de pagamento. Entendeu? E aí, o que é que acontece? As outras coisas iam tudo ficando sem pagar, né? Agora, é isso que é importante falar. onde usamos o dinheiro das emendas parlamentares.
Uhum.
Foi para isto, tá? Parte investimento, adequação sanitária, recuperação dos veículos, recuperação de muitos aparelhos, pasmem, vamos, aparelhos caríssimos, encostados lá, que pode estar prestando serviço à comunidade, não estava, que precisava de reparos pequenos, não eram feitos. Então, nós fizemos reparo desses aparelhos. E uma das... então, eu te falei, tudo isso aí, só a questão do empréstimo, que foi para aquilo que eu te falei. O resto foi com dinheiro de emenda.
Uhum. Essa amortização da dívida foram os dinheiros de emenda que foram utilizados e para recuperar certas coisas também.
Porque tem algumas emendas que a gente fez assim. Algumas emendas, ela não permite que você pague funcionário, uhum, certo? Então, a gente pagava outras coisas.
E aquele dinheiro sobrava.
Só fazer uma nova, na realidade, uma ginástica, uhum, porque um dinheiro vem determinado para isso, outro vem para aquilo, outro vem para aquilo. Aí que eu digo, a inteligência funciona aí, né? E é esse mérito do meu irmão, porque ele fez esses projetos, esse plano de trabalho das emendas, e estão cumprindo rigorosamente dentro do plano de trabalho.
Perfeito.
E aí, o que que acontece? Porque eu falei com os meninos lá, eu quero essa conta aqui, esse dinheiro é para isso, esse dinheiro é para isso, esse dinheiro é para isso. Então, existe um planejamento, entendeu? É o gasto estratégico do recurso. Então, todos esses recursos foram aplicados dessa forma. Está aberta a comunidade para vocês, a imprensa, para qualquer pessoa, para se queira saber onde nós estamos empregando o recurso, está lá. A prestação de contas que anteriormente não era feita, agora, trimestralmente, a gente vem ao conselho, leva todos os balancetes, leva para os conselheiros revisar. Então, eu não quero absolutamente fazer nada sozinho, porque eu não quero ser responsável de nada sozinho. Uhum. Eu quero um conselho fiscal atuante, entendeu? Eu quero que o conselho fiscal fiscalize de verdade, porque eu acho que quando você tem fiscalização, você erra muito menos, certo?
Perfeito.
Então, essa questão que eu te falei. A outra coisa que a gente fez também, Valdo, importante de investimento, fizemos melhorias no centro de fisioterapia, tá? Compramos uma rede de computadores. Não só a questão do computador, mas as fontes lá, né, de transmissão, aquele negócio todo, já, uhum, nem funcionava mais. Então, nós temos um programa excelente de gestão lá dentro, que é o Ágape, e estava sendo subutilizado porque não tinha computador, entendeu? Nós vamos instalar essa questão do sistema de computadores, acabar com o papel, vamos, tudo vai ser feito digital, entendeu? Então, nós compramos esses computadores novos e essas redes, e tem inclusive o Fitarone que está instalando lá tudo, essas centrais, né, de distribuição, sim, sim, trocou tudo lá também. E outra coisa, fizemos também um projeto de automação visando economia. Controla tempo de ar ligado, luz de corredor.
São esses pequenos detalhes.
Detalhe, né, que gera economia, né? Apesar de ser energia solar, mas não vou gastar. Fizemos um projeto dentro daquilo ali para gastar, porque é energia. Entende? Então, fizemos projeto de automação, não ficou caro, entendeu? Um investimento barato e que vai resolver para a gente muita coisa.
Certo.
Tá? E os gastos fixos que nós temos, vamos para o custo. O custo nosso é folha de pagamento, que hoje é em torno de 180 mil, compra de remédios, né? Alimentação, material de limpeza, insumos, né? Esse é o custo fixo, né? E o custo variável é a questão da... O custo variável é a dívida que aparece, de vez em quando, uma coisa para pagar extra, aquele negócio todo, uma multa ou isso tudo, é um custo variável. E a renda fixa que nós temos é o dinheiro do convênio, e a renda variável são essas emendas, essas coisas que a gente tem.
Ivete,
o futuro, vamos lá.
Exatamente, exatamente, exatamente.
Uma pergunta que não quer calar.
Exato.
Nós
quando você teve aqui da primeira vez, aproximadamente três
fala
meses atrás...
Fala que a gente ia aprontar caminho, né?
Exatamente.
Você
fez um prognóstico sombrio
do
hospital. Sombrio. Eu te confesso que eu fiquei, puxa vida. Ai, meu Deus do céu.
Mas não fica animado, não, que continua sombrio.
Não, mas está tão sombrio, ou digamos que ele está mais ou menos sombreado agora?
Não. O que é, Wanderson? A gente resolveu problemas, né, lá, emergenciais e tal e tal. Mas o problema nosso ainda não é essa dívida.
O que é?
Não é. É o custo.
custo operacional.
Custo operacional.
É muito alto ainda?
Muito alto.
Ou o custo operacional que é muito alto ou a arrecadação que é pequena, Ivete?
Não, não, eu digo que a arrecadação que é pequena, os dois. Mas vamos dizer assim, o custo é alto para a receita que nós
que
temos.
Que é pequena, certo? Exato. Exatamente.
Porque o custo não é tão alto.
A relação despesa-receita...
É, hoje, feito um projeto muito bem feito lá, e foi o Chico que fez, que eu falo assim que eu sou corajosa, mas competente é o Chico, tá? O trabalho pesado quem faz é ele. Então, o que que acontece? Chico fez um projeto lá, colocando tudo, inclusive, porque assim, ou você muda e faz um trabalho direito, entendeu? Para se manter aberto o hospital, ou fecha. Meia, do jeito que está, não dá para ficar. O hospital hoje não se paga, entendeu? E para frente, muito menos. Por quê? Vem o piso da enfermagem aí, tá? Onde nós vamos tirar recursos para pagar isso? Como que vai? Está em questionamento. Ele fez o projeto, mas não incluiu isso. Hoje, assim, resumindo, para o hospital continuar aberto, nós precisamos de mais 486 mil mês. Não é 200 como hoje. Porque tem que se fazer as adequações. E as adequações é assim, médico 24 horas para aqui, para ali, para não sei o quê. Não sei quantos enfermeiros para aqui, não sei o quê. Farmácia com isso, laboratório com isso, isso.
Uhum.
E pagando piso desses profissionais. Porque hoje o enfermeiro ganha o piso, o técnico não ganha o piso, ninguém ganha piso. Entendeu? Isso aí dá margem para criar lá na frente um problema insolúvel, como nós estamos agora. Entendeu? Então, para o hospital, hoje, se pagar, né, a partir de dezembro, porque nós temos perna para caminhar até dezembro. E nós, a nossa proposta foi exatamente essa, né? Não fechar, porque se fechar para abrir depois é difícil.
Tá, então quer dizer que as
caminhar
até dezembro.
Né? Até dezembro.
Até dezembro nós, tem
um hospital. Agora, a partir de lá, eu não sei. Aí a proposta não é impossível, não, sábado, porque eu acho que para o município dar assistência, né, à comunidade com um hospital abaixo de 1 milhão por mês, eu não acho. Para saúde, você sabe o preço que custa a saúde? Eu não acho caro, entendeu? E a gente tem condição de fazer, mas para isso precisa esse recurso. Como que a gente vai buscar esse recurso? Vamos dizer assim, os caminhos são esses. Primeiro, a gente está tentando um atendimento intermunicipal e mudar a lógica do convênio. A lógica do convênio hoje é por procedimento. Isso é inviável, inviável. Só para eu te falar.
Convênio com a prefeitura.
Com a prefeitura.
É por produção, né?
É por produção. Isso não existe. Vou te falar hoje. É, também não é culpa só da prefeitura. É a questão da tabela do SUS, né?
Defasadíssima.
É defasada, né? É a minha imagem. 30 anos sem reajuste. Isso não existe, né? Então, hoje, uma cesariana, quem paga é o SUS. Mas o custo de uma cesariana para o hospital na ponta do lápis é R$ 750,00.
O SUS paga?
O SUS paga R$ 400.
Metade.
Entendeu? Então, a gente fica com esse déficit e tal. Então, chegou, nós não temos o que fazer cesariana, entendeu? Porque o hospital, é o que eu te falei, uma associação filantrópica, nós não temos dinheiro do lado nenhum, como é que vamos fazer? De graça, nós não podemos fazer. Então, mudou a lógica do convênio, o que o Chico está discutindo, nós, direção do hospital, né, conselho e prefeitura, vamos discutir, já está pronto o projeto. Uhum. É inverter a lógica. Ser por custo. Se um exame custa R$ 10, nós não queremos ganhar nada, não. Podemos fazer por R$ 10. Mas, menos R$ 9, nós não podemos fazer.
Entendi.
Aí vamos discutir o que, que interessa para a prefeitura comprar nosso, porque nós somos, né, vendedores de serviços. O que, que até vai interessar em comprar da gente, os serviços que a gente tem para oferecer. Nós estamos aumentando a oferta, né? E de exames, por exemplo, a gente está querendo fazer alguns exames que não fazia, eletrocardiograma, eco, endoscopia, colonoscopia. E, inclusive, falar aqui, fazer um apelo para a comunidade, que nós estamos atendendo convênio particular, ultrassom, raio-x, esses exames todos, exames de laboratório, tudo o hospital está preparado para receber particular e convênio, né? Uhum. Então, tem muita gente que não sabe. Então, hoje mesmo, a cardiologista vai começar a atender eco, fazer eco aqui que não fazia, entendeu? E também estamos vendo se sobra um dinheirinho para a gente fazer eletroencefalograma. Que olha que conforto para a gente. Não precisa sair daqui para ir para outro lugar. Então, a gente montando essa estrutura, oferecendo, aumentando particular em convênio, invertindo a lógica do convênio com a prefeitura por Entendi. Procedimento, oferecendo serviços para outros municípios, porque né, nosso município vizinho também, principalmente Porciúncula, não tem. As pessoas saem de Porciúncula para ganhar neném lá em Bom Jesus. Pode vir ganhar em natividade. Entendeu? Então, estamos fazendo essa conversa também. E outra coisa, procurando os Cisnor, Cisnovo, entendeu? Essas cooperativas, e prestar serviço para elas, porque elas pagam melhor do que o SUS. Em vez de a gente prestar serviço para o SUS, a gente presta para as cooperativas, para esses nós que estão em conversa também. Isso aí também é uma maneira de ampliar a renda. Vendo com o Estado a questão da rede materno-infantil, que estamos na disputa com outros municípios aí, mas estamos tentando, trabalhando, a Secretaria de Saúde teve reunião essa semana, trabalhando duro para ver se traz isso aí também. Então, como eu te falei, os caminhos estão postos, né? Mas não depende da gente. E se esse recurso não vier, infelizmente, o hospital fecha. Porque não tem como. Você hoje trabalha no vermelho em 200. E trabalhar no vermelho em mais de 400, como é que faz? Né? Porque hoje nós temos que cumprir para ficar aberto. Se você tem cliente ou não, você tem que manter as equipes. Entende?
Tendo ou não,
tem que manter. Ou você fecha, fazer uma, ó, nós não temos condição de manter cirurgia.
Então, fecha o centro cirúrgico.
Porque demanda esterilização, funcionário, centro cirúrgico, oxigênio, tudo gera energia, imposto, espaço, tudo gera. E, por exemplo, maternidade. Quanto que envolve uma equipe de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar? Aí você não tem dinheiro, como é que você vai pagar esse pessoal? Entendeu? Então, nós estamos assim. Ou você funciona, consegue recurso para funcionar como tem que ser dentro da legalidade.
Ou encerra. Ou seja, no ramo hospitalar não tem meio termo.
Não tem, porque você tem que ter laboratório para você manter, por exemplo, a urgência e emergência. Uhum. Você tem que manter cozinha, lavanderia, laboratório, farmácia, tudo isso é ligado à emergência. Entendeu? Então, não é só a questão da emergência ali, né? E toda uma equipe. E o ideal é você trabalhar com dois médicos plantonistas, porque se você tem um médico trabalhando aqui, você tem o outro para fazer uma transferência. Entendeu? Então, hoje, com aquele aperto que nós passamos lá, que não tinha médico para substituir o outro.
Isso parece que deu uma acertada.
Não,
né,
isso aí tranquilo, nunca mais aconteceu. Por que que estava havendo um descrédito do hospital? E sem falar, porque os médicos não queriam ir mais fazer transferência, porque não recebia. Entendeu? Então, a partir daquilo ali que a gente entrou,
acertou a situação.
Não deve a médico nenhum, entendeu? Não, aliás, nós temos uma dívida assim com o médico, tem que falar a verdade. Que é quando o Ronaldo estava lá, coitado, que ele não tinha recurso nenhum, alguns médicos receberam 50% do salário. Uhum. Então, esses nós ainda não acertamos com ele, igual eu falei, não que eles não precisem, né? Mas precisa menos, por exemplo, do que um técnico, um auxiliar de enfermagem, uma pessoa da limpeza, entendeu? Então, nós temos alguns médicos, nós devemos meio salário a eles. É a dívida que a gente tem para trás.
Que também não deve ser grande coisa.
Não, não é grande coisa, não, tá? E duas dívidas com mecânica. Por que que nós não pagamos? Não é nem porque não tinha dinheiro, não. Porque chegou uma dívida de 34 mil de conserto de uma ambulância lá de Buriaé desde 2019. Entendeu? Aí apareceu lá judicializado. Não sei se isso foi feito ou não foi. A mecânica não tem documento nenhum que prestou esse serviço ou não. Resumindo, liguei para o presidente à época, falei com ele, fulano, apareceu uma nota aqui, vocês não pagaram por quê, existe algum questionário. Ah, não sei, não. Falei, mas como é que você não sabe se não era presidente? Ah, mas não era administrador, não era presidente. Falei, então você liga para o seu administrador e fala com ele para ver se a gente resolve isso aqui. Então, nós estamos nesse impasse lá, não pagamos por causa disso, que nós não sabemos nem se foi feito, se não foi feito, não existe documento nenhum. Então, essa outra dívidazinha que a gente tem.
Ivete, então, o grande desafio é aumentar a receita do hospital, né?
Grande desafio, vamos.
E você apresentou aqui algumas possibilidades. Como é que está indo isso? As conversas? Dá para ter esperança de que isso vá se concretizar?
Eu não tenho, assim, não vou dizer que eu estou entusiasmadíssima, porque eu não estou. Para falar a verdade, isso vai depender exatamente dessa conversa, né, com o município, para saber. Está em negociação, mas eu não sei como é que isso vai crescer. Não é dizer que a responsabilidade é dele, não. É se ele vai ter condições de fazer isso, né? Se interessa para o município isso, porque tem alguns serviços, se ele não comprar do nosso hospital, ele vai ter que comprar em outro lugar, né? Então, tem que saber para ele o que é mais vantagem. É comprar aqui, é comprar em outro lugar, vai ficar mais barato para si, mais barato para ele, entende? Então, isso é uma coisa que está em negociação. E outra possibilidade também, Vantos, é assim, funcionar alguns setores, entendeu? Não fechar totalmente. Por exemplo, maternidade dá muito prejuízo, entendeu? E pediatria, maternidade, essas coisas assim, se não aumentar a receita, vai ter que fechar.
Uma vez você disse aqui com a gente, Ivete, um dos grandes problemas do hospital era a baixa produção do hospital, né?
Aham, isso aí. A baixa, baixíssima. Quando eu cheguei lá, internava um, dois, seis, com essa estrutura toda, com uma folha de pagamento dessa, você não pode reduzir.
Ou seja,
tinha internação.
Tanto faz o hospital, tipo assim, claro que tem os custos variáveis, né? Uhum. Mas o custo fixo, tanto faz se tiver uma pessoa internada ou 20.
É isso aí, varia muito pouco. Porque o pesado, mesmo, são as equipes,
exatamente.
Né? É o corpo técnico ali, o apoio, né? Uhum. Então, é isso aí que conta realmente, a despesa maior é isso. Então, se você aumentar a produção ou não, e a gente já conseguimos, nós melhoramos a receita de convênio particular, melhoramos muito o número de internação, melhorou, hoje se você for no hospital, você vai ver que tem um fluxo maior, entendeu? Aí a emergência, né, funciona lá todo vapor. Mas é isso aí. Então, é ampliar a oferta de serviços com esses investimentos que a gente fez aí, recuperando aparelhos, né, conversando com os médicos, para eles também atenderem, porque nós temos excelentes profissionais. O de ultrassom, a doutora mesmo que faz a endoscopia, faz a colonoscopia, a cardiologista agora que está fazendo o eco, entendeu? Tem um médico que atende, também faz ultrassom e é ortopedista, até tem essa possibilidade também de fazer cirurgia ortopédica, porque nós já estávamos, foi do governo anterior, que fez um projeto lá, que vão receber um arco cirúrgico, aí nós vamos ter que comprar uma mesa ortopédica, porque se tem o arco, tem que ter essa mesa, então esse investimento nós vamos ter que fazer, não é caro demais, mas nós vamos precisar fazer, para ampliar essa oferta aí também, de fazer cirurgias ortopédicas aqui. Então, quer dizer, tem muitas possibilidades, né? Mas não depende da gente. Nós estamos apontando aí, estamos fazendo o máximo que a gente pode.
Ivete, de que forma que a população pode contribuir com essa coisa do hospital? A gente sabe que, infelizmente, é muito pouco, né?
Não, mas é bastante, Vandes. Eu acho assim que a comunidade, por
pode
exemplo...
Pode se envolver nisso.
Se envolver. Dizer, né? Porque, primeiro, as pessoas se interessarem realmente pela situação do hospital, saber o que está acontecendo no hospital, não sair falando bobagem pela rua aí, que faz muito de coisa que não é verdade, em verdade. Quando tiver que reclamar, que use nossos canais de ouvidoria para reclamar. E outra coisa, usar nosso serviço, entendeu? Em vez de sair daqui para fazer um exame em Itaperuna, ver o que o hospital oferta aqui, procurar aqui. Nós estamos fazendo lá uma coisinha pequena, mas vai ser para atendimento de convênio particular, entendeu? Ter um atendimento diferenciado para convênio particular. Então, quem tiver, procure o hospital daqui, dê apoio a gente. Assim, uma pessoa que vai ser atendida, por exemplo, na emergência, se ela tem o plano de saúde, que ela use o plano de saúde para aquele atendimento ali, ela já vai estar contribuindo, entende? Então, nós instalamos isso e está funcionando.
Ah, tipo, você tem plano de saúde. Eu vou ser atendido no PU.
Você pode
passar
usar
sua carteirinha.
Isso aí.
Para você não vai custar absolutamente nada. O seu plano de saúde que vai arcar com aquele serviço e você vai estar, de certa forma, ajudando o hospital, né?
E você acredita que tem pessoas que se recusam a fazer isso, Anderson?
Poxa.
Vira e fala assim, eu vou ser atendido primeiro? Não, senhora. Eu vou ter algum... Ah, então não quero, não.
Ignorância.
Entendeu?
Né?
Então, isso aí que a gente quer pedir, a contribuição da comunidade dessa forma. Vá ao PU, leve a sua carteirinha. Já chega lá, a atendente já está preparada já para poder receber. Isso é uma maneira da gente ampliar nossa arrecadação. Então, tudo que a gente puder fazer. A colaboração da comunidade é esse termo aí, é em apoio, entendeu? Graças a Deus, é a questão de... A gente tá, essa questão está colocando muitas câmeras lá dentro, pra, porque, infelizmente, tem muita... Sumiu lá dentro do hospital. Porque daí isso assim, sumiu. Né? Até talher de coisa de cozinha. Tem, é. Era um desmando absolutamente. Eu cheguei e falei, ué, mas sumiu como? Ah, porque eu chego aqui e não tem. Ué, mas não tem, alguém tem que dar conta. Então eu estou apertando, então até a gente fez algumas. Ó, outra coisa que é importantíssimo falar, que ontem eu não falei, nós não geramos uma dívida trabalhista nesse período, nenhum. Não demitimos, admitimos uma única pessoa, que era necessário, porque uma até que saiu, não foi ela saiu, nós colocamos outra no lugar. Não foi demissão, teve uma admissão. Né? E pagamos extras, assim, quando um sai de férias, não sei o que tal, isso aí. Mas não criamos nenhuma dívida para o hospital, principalmente trabalhista, nada. Estamos trabalhando com o nosso pessoal mesmo que a gente tem, só reorganizamos, né, algumas tarefas, dividimos, mudamos um pouco o fluxo, porque era assim, uma pessoa fazia isso, isso e aquilo, que outra lá, juntamos todo mundo, bota no papel o que você faz, então vamos redividir, você fica responsável. Então, cada um está responsável pela tarefa. Eu tenho assim que enormemente agradecer aos funcionários do hospital, são tão extremamente cooperativos. Obviamente que existem as exceções, né? Mas a questão do pessoal, do administrativo, contribuiu demais. Nós não pagamos um centavo para fazer essa auditoria, fizemos todo com o nosso pessoal, né? E a questão do pessoal da enfermagem, os técnicos. Muita gente estava acostumada a não trabalhar mais, encostado, não queria trabalhar, e nós estamos lá apertando, está todo mundo chegando no lugar. Então, a gente tem enorme agradecimento a todos os funcionários, da maneira que fez, ao conselho, pelo apoio que tem dado a gente, entendeu? Então, o Conselho de Saúde, Secretaria de Saúde, até mesmo o prefeito. Então, a gente, graças a Deus, a gente está caminhando, mas não estamos caminhando sozinhos. A gente tem apoio de muitas pessoas. Ontem, os funcionários deu o seu apoio maciço à auditoria, estava lá, né? Então, isso aí é auditoria.
Beleza. Doutora Ivete, eu sei que a senhora tem o seu compromisso, né? Por isso que a gente adiantou um pouquinho. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Essa conversa direta com a população, com a sociedade, é muito importante. Isso gera transparência e, consequentemente, credibilidade. Não é verdade? A gente sabe que a situação do hospital não é das melhores ainda. Ele está em situação ainda bastante grave, bastante complicado. Mas, infelizmente...
Está posto aí, né?
É um dia após o outro. É matar um leão por dia, não é? Vamos ganhar mais uma sobrevida aí, até que nós consigamos, né, atingir a isso, tão sonhada autossuficiência do hospital.
Porque, Evandro, é isso que eu te falei. Ou você fica, né, para melhor, para dar melhor atendimento, tranquilidade, para a população não ficar dia a dia, o hospital vai fechar. Ou fecha, ou continua como tem que ser. Essa é a nossa proposta. Eu acho que nós alcançamos nosso objetivo. Meu objetivo era exatamente esse. Eu estou aqui, né, praticamente encerrando um ciclo do que eu me propus. Foi para fazer esse diagnóstico, fazer algumas ações e apresentar caminho. Então, minha proposta é essa.
Exatamente, Ivete. E aí? E agora para frente? Como é que fica?
Vamos aguardar, né? Porque nós estamos aguardando a conversa com os convênios, né?
Digo a sua diretoria. Você assumiu interinamente. Não vai ficar interino.
Até dezembro. Uhum. Meu mandato seria, né? Na realidade, eu falei que eu faria esse trabalho aí. Mas até dezembro eu estou lá aguardando isso aí.
Mas
aí,
com
a
grande possibilidade de seguir, né?
Vamos ver, né, Evandro? Vamos ver. Até a partir de dezembro, né? Porque é muito trabalho, Evandro, muito trabalho mesmo, né? Então, mas eu vou falar uma coisa com você, de coração mesmo. Eu estou tão feliz de estar fazendo isso. Eu vou para o trabalho, eu vou para o hospital igual um assalariado. Eu levanto de manhã, eu vou para o hospital. Eu fico lá, volto almoçar, volto para o hospital. Eu não vou ao hospital um dia por semana, porque eu ainda trabalho, né? Sou meio aposentada, né? Então, meu consultório ainda trabalho. Trabalho uma vez por semana. Mas eu trabalho de 7 da manhã até 10, 11 horas. Quando tiver cliente, eu marco um dia só. Não quero me envolver mais dia nenhum com o consultório. É aquele dia ali e tal. E fazer duas coisas que eu gosto muito, né? Eu adoro minha profissão, faço com muito amor, adoro o que eu faço, agradeço a Deus todos os dias a profissão que eu escolhi, porque faço com muito carinho. E esse trabalho de servir, entendeu? Eu gosto disso, eu fico feliz com isso. O que, que eu faria? Quer dizer, eu poderia estar fazendo mil coisas diferentes, mas eu estou fazendo isso, e o Chico a mesma coisa. Ele não queria entrar na briga, ele custou, mas eu tive que suar a camisa para levar ele para lá. Mas levei, mas que dedicação, vamos. É vira madrugada. Isso é, ontem ele apresentou, porque com números ele é muito melhor que eu, e aqueles números todos, e tá, e faz, estuda, e a cabeça dele não para. E a proposta de vou fazer assim, vou falar, ai, olha, eu estava aqui agora, pensei no negócio. Quer dizer, então a gente está fazendo com muito carinho, sabe? E a gente ficaria muito triste se todo esse trabalho não resultasse nada. Mas eu acho que resultou em alguma coisa, pelo menos conseguimos prolongar um pouco,
claro,
e esclarecer as coisas, né? E dar possibilidades, porque não tinha mais possibilidade.
Abrir pelo menos um pouquinho de esperança.
De esperança, né? E nós estamos aí. Algo, queria fazer uma reivindicação aqui, antes, para aproveitar seu microfone aqui e essa pessoa que estão assistindo. O hospital tinha uma prática de emprestar camas.
Uhum.
Tá? E eu gostaria de fazer um apelo. Quem tiver uma cama do hospital hoje, que não estiver servindo mais para ele, que já serviu algum dia e não estiver servindo, se pudesse nos devolver. Nós temos mais de 50 câmaras. Camas, ó, câmaras. Mais de 50 camas emprestadas. E as pessoas não devolvem.
Uhum.
Entendeu?
Quem tiver, não tiver, tiver usando, por favor, usando, devolve. Está fazendo falta, né?
Tá fazendo... Nós temos hoje enfermaria vazia, sem cama. Nós tivemos que comprar 12 camas.
Oh, meu Deus.
Porque não temos camas.
Ai, ai, as mensagens estão chegando pelo WhatsApp aqui, só para a gente poder fechar, Ivete. Eu não sei o nome da pessoa, está aqui o doutor Ivete, está de parabéns, fazendo o possível e impossível para não deixar o hospital fechar. Deus abençoe. É uma pessoa de Porciúncula, dizendo que aqui em Porciúncula, né, fechou e não há mais, né? Infelizmente. É isso que a gente não pode deixar acontecer de jeito nenhum, Ivete.
Não, gênio, não podemos.
Que se fechar, não abre, não.
Não abre, não.
Dificilmente abre, né? Os exemplos aí não são dos melhores.
Não, e também, assim, o município, né, ter um hospital parceiro, eu sei que eles valorizam isso. E a nossa entidade é uma entidade filantrópica, é custo muito mais baixo, entendeu, para o município, né? Então, eu acho que é para a comunidade, todo mundo. E é isso que a gente está lutando para isso, né, Nilvando?
Tá certo.
E vamos lutar até o último minuto.
Beleza.
Mas se não der, o que, que vai
fazer? Ivete, não, vai dar sim. Vamos ter fé. Vamos ser otimistas. Deixemos o pessimismo de lado.
Esse
hein?
Negócio da cama, se você puder voltar.
Vamos, até o pessoal. Quem tem, pelo amor de Deus, pegou a cama emprestada com o hospital, serviu. Que bom. Que bom que serviu. Mas não está usando mais? Devolva ao hospital. Até para o hospital poder, quem sabe, passar outra pessoa que esteja precisando. Não é? Então fica complicado.
E não temos um documento. Banhava a cama, ninguém nunca assinou um papel, a gente não sabe onde estão essas camas.
Isso é que é o difícil. Ivete, um grande abraço, obrigado pela sua presença, viu, querida?
Não tem como agradecer esse espaço e a gente está lá à disposição. A nossa prestação de conta, quem quiser ver, a hora que quiser ver, não tem problema nenhum, estamos abertos, entendeu, Vanso? E contamos com a colaboração da comunidade, é o que a gente quer, que maior número de pessoas,
claro,
saibam da situação do hospital hoje.
Obrigado.
Se fechar, saber por que fechou.
Misericórdia, não faz isso não.
Lado a lado com você, Natividade FM 104,9.